Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.
Olá, tudo bem com você? Este é o Translators Pod 101, o podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
Convidada.
Hoje eu converso com a escritora, tradutora, roteirista e editora Simone Campos. Tudo bem, Simone?
Tudo bom, Will.
Legal. Obrigado por aceitar nosso convite para esse bate-papo aqui. Já quero aproveitar e agradecer quem nos colocou em contato. Foi o Horácio, né? Horácio Porral, que nos colocou em contato. Agradeço a ele. Teremos também uma palestra sua em breve. Muito legal. Obrigado pela receptividade, tá?
Tá sendo ótimo.
Legal. Conta pra gente como é que você chegou a essa carreira. Aliás, uma carreira com muita coisa. Como escritora, como tradutora, como roteirista, editora. E eu sei que você escondeu algumas coisas ainda. Você falou, não, tem muita coisa pra colocar, vamos colocar só isso. Então, conta pra gente como foi a sua trajetória, a sua formação.
Bom, eu sempre gostei muito de ler. Eu aprendi a ler sozinha cedo. E eu devorava livros com uma rapidez absurda, assim, mesmo quando eu era jovem, né, assim, eu era criança, mas eu lia livros avançados mais para minha idade. Isso sempre foi uma constante, ao ponto que eu tive que ficar sócia de muitas bibliotecas para saciar minha sede por leitura. Tinha uma biblioteca ali na casa de Rui Barbosa, que eu morava em Botafogo, no Rio. Sempre morei no Rio, quase sempre, mas nessa época eu morava em Botafogo. Também quase sempre. 35 anos da minha vida direto, eu morei em Botafogo. Eu era criancinha, minha avó me levava lá a pé, na casa de Rui Barbosa, e tinha uma biblioteca, tem, eu acho, infantil, chamada Maria Mazete. E aí eu sempre alugava os livros de lá. Também tinha uma biblioteca boa na minha escola, que passei mais tempo, que é o Anglo-Americano. Fechou, virou Casa da Águas, depois virou Eleva. Mas, enfim, deve ter uma excelente biblioteca, tenho certeza. E eu segui aí na carreira de escritora, que eu comecei ainda no ensino médio e já prestei vestibular e fui fazer comunicação social. Porque diziam que letras não dava dinheiro. Aí eu fui fazer comunicação social e jornalismo, porque isso dá dinheiro.
Deixa os jornalistas ouvirem isso.
Pois é. Então, eu estava um tempo querendo escrever um livro, ficava tentando, acabei com 16 anos, eu comecei um que eu vi que tinha futuro, que era promissor, que era no shopping, e fui parar nas Sete Letras, que eu tinha lido no jornal, que eu li o jornal de cabo a rabo, especialmente o caderno literário Prosa e Verso. Fiquei sabendo que existia Sete Letras, que investia e realmente lia, fazer uma curadoria dos novos autores. Eu levei o livro lá, eles leram meu livro, eles gostaram muito e rapidamente eles queriam publicar. Bancando. Que bom, porque minha família falou, a gente não vai bancar edição nenhuma, não. Tenho dinheiro pra isso. Eu sempre estudei com algum tipo de bolsa.
Né? Tá tudo bem, pode vai lá, mas não conte com financiamento.
Exatamente, assim. Então, eu fui e venci, assim, por sorte, mas também pelos meus méritos, sabe? Eu sempre estudei com bolsa, em, pelo menos parcial, em colégio particular e tudo, mas foi rolando, assim. Eu era boa aluna e tal. Aí o livro estourou, foi um sucesso em 2000.
Qual foi o primeiro livro mesmo?
No Shopping.
No Shopping, tá.
Sim, é um trocadilho. É meio que uma paródia desse.
No Shopping?
No Shopping ou No Shopping? Um trocadilho bilíngue, né? Pra já mostrar
pois a minha. É, legal.
Eu não sei quando parar, me pare se precisar.
De jeito nenhum. Eu quero que você fale o tempo todo, não vou parar, não. Continue.
Tá bom. E foi isso, assim, aí o livro fez um sucesso, estourou, eu fui no Jô Soares falar dele, aí minha mãe tinha uma conhecida de uma conhecida de uma conhecida que poderia deixar meu livro com o Manuel Carlos, que estava, acho que, naquela novela em que o Tony Ramos tinha uma livraria que falava de livros.
Sim, ele sempre citava algum livro. Uhum.
E aí ela conseguiu deixar com a conhecida, e o meu livro foi parar na novela.
Uau! Aí sim, hein? Aí vendeu muito mais, né? Eu acredito.
Pelo menos fez bastante mídia, né? Eu sei que o telefone fixo da minha casa não parou de tocar aquela noite que apareceu na novela.
Que legal!
Pois é.
Isso tudo é o primeiro livro.
É, exatamente, assim. E aí eu tava assim, era o que eu queria que acontecesse, que meu livro fizesse sucesso, ele tava fazendo sucesso. E aí, né, passou o tempo, entrei no vestibular que eu queria, jornalismo, da UFRJ. Primeiro, comunicação social, você faz 3 períodos ali. Na real, eu queria fazer inicialmente publicidade e propaganda. E aí depois eu mudei para jornalismo. Você podia fazer isso, né? Tinha um ciclo básico e aí você se inscrevia só no terceiro período, você está supostamente mais maduro, entre aspas, para fazer sua habilitação. Eu fiz jornalismo, só que meu estágio já foi em tradução. Uhum. Eu fui fazer estágio em tradução técnica, porque eu tracei rapidamente uma espécie de trajeto profissional para ganhar um mínimo de dinheiro. Tradução técnica, bem ou mal, colocava comida na minha mesa. Com 20 uhum. anos, eu, 21, eu fui morar sozinha, quarto, sala e tudo, mas aí eu pedi reingresso para produção editorial, porque eu queria ser editora também de livros literários. E com isso eu pensei, nessa editora que eu estiver, eu vou conseguir fazer alguns contatos e talvez virar produtora literária, que tinha virado um objetivo. Então eu tracei um plano profissional para mim, já que eu era jovem, gostava muito de tradução, eu queria chegar num patamar de tradução literária. Assim. Então eu comecei fazendo tradução técnica, fiz muito aquilo, primeiro como estagiária, depois como PJ. E depois eu passei para produção editorial, trabalhei em editoras fazendo tudo, né? Estagiário disso. Só não fazia o cafezinho porque eu não sabia fazer café e além disso.
Só por isso, então. Mas só por isso mesmo.
E a pior coisa era realmente atender o telefone. Atender o telefone nunca foi meu forte e vinham os autores meio desesperados, tentando forçar você a aceitar o livro deles para avaliação. Coisa assim, bem opressiva. Né? Que trabalho meio secretarial, nunca gostei disso. Assim. E eu já tinha estado do outro lado, só não oprimi ninguém, eu só cheguei lá e deixei meu original e fui embora. Entendeu?
Uhum.
E aí me deu muita visão de como é o outro lado do balcão, ser editora. Eu comecei eu acho que me tornei uma escritora melhor por ter editado livros. Primeiro eu trabalhei na Azog como estagiária, depois eu tirei um tempo para escrever meu primeiro livro, que passou no Petrobras Cultural, programa de criação literária. Foi uma mostragem complexa, só de contos. Pulei um livro, tinha A Feia Noite, que eu escrevi, eu publiquei em 2006.
A Feia Noite é de 2006, é um romance.
É um romance.
Né? E a mostragem complexa são contos, e é de 2009, é isso?
É, tá. E ele já é de... Ele já foi patrocinado por esse Petrobras Cultural.
Legal.
E aí, depois do estágio, eu fui trabalhar na Record. Trabalhei lá um tempo como editora dos Nacionais. E foi muito bom também. Excelente experiência. Fiz amigas lá que duram até hoje. Nada como trabalhar em escritório para isso.
tem essas vantagens. E aí, você tem hoje 6 livros publicados,
isso.
Certo?
Certo.
O mais recente é...
O mais recente é o Nada Vai Acontecer Com Você.
Nada Vai Acontecer Com Você. Legal.
É.
E o primeiro foi o No Shopping, ou No Shopping. Depois, você teve... Depois do No Shopping foi A Feia Noite.
A Feia Noite, que é um romance também.
Uhum.
Inclusive, agora foi comprado para filme. Belmonte, eu fiz o roteiro. Depois de tanto tempo, esse livro voltar à vida, assim, foi muito bom pra mim. Ele foi meio ignorado na época, as pessoas não entenderam ele.
E ele vai virar filme?
Vai, tá com um roteiro pronto e a gente tá procurando financiamento. Né?
Legal. Aí depois do A Feia Noite veio A Mostragem Complexa, 2009.
Isso, de contos.
E aí tem um aqui que é um livro-jogo, não é isso?
Isso, é um livro aqui. Owned, O Novo Jogador.
A gente teve há pouco tempo, eu até comentei com você antes, uma palestra sobre a tradução de livro-jogo.
Sim. Né?
Foi com a Bianca. Você tem um livro-jogo, então, como é criar um livro-jogo? Eu acho que deve ser muito mais complexo do que um livro normal. Né? Como funciona a mecânica de se criar um livro-jogo?
Bom, eu fiz na munheca, como eu gosto de dizer, porque, olha, quando eu comecei, eu não conhecia softwares que poderiam me ajudar com isso. E tem alguns, né, tipo XMind, que pelo menos você consegue fazer o fluxograma do que leva para o quê. Agora, para fazer um fluxograma condicional, que é o que você precisa para fazer esse tipo de livro, tem programas mais especializados. Não estou sabendo, mas se você procurar assim, programas para escrever Interactive Fiction, ou IF. Interactive Fiction. Ou será Interactive. Acho que tem um C, então é Interactive. Não tenho ideia, estou
tá.
Soletrando de cabeça, né? Muito estranho, assim, eu penso em falar visual. Mas é IF, programas de computador para você escrever IF. Aí você vai ter como não fazer na munheca. Essa é a minha dica. Agora, eu tinha um quadro branco. E nesse quadro branco eu ficava escrevendo o número dos trechinhos e percebendo assim, eu preciso concatenar eles de forma lógica. Né? Se você fez isso, aquilo, outro, eu ia enumerando, você vai aqui. Se você fez isso e o outro, você tem que ir para cá. E aí, o que tem que aparecer aqui são as consequências lógicas do que você fez antes. Eu consegui fazer isso na munheca, sabe? Mais do que isso, eu escrevi isso no projeto da Petrobras, eu ganhei de novo. E eu me propus a fazer isso, me comprometi, tipo, sem ter noção de... Eu tinha noção de quanto era complicado, mas assim... Já pensou se eu não conseguisse fazer... Eu não tinha opção, eu tinha que conseguir fazer.
Legal. E esse livro está disponível, é isso mesmo? Gratuitamente?
Gratuitamente. Pode ir lá checar se tem algum erro. Ninguém nunca descobriu o erro depois que eu lancei.
Mas peraí, isso é um desafio? Você está fazendo um desafio? Você sabe que tem algum erro que ninguém descobriu, é isso?
Não, eu sei que não deve ter erros, porque. Como era um livro-jogo, eu fiz que nem as pessoas que fazem softwares ou jogos, eu botei beta-testers, né? Pessoas para testar. Tive vários amigos que acharam, pescaram errinhos. O meu trecho desembocou em uma coisa que não tem a ver com o que veio antes. Qual o número? E foi escrito assim em Word com hiperlinks. Então você clicava no fim e ia indo. E meus amigos foram muito legais em... Estão nos agradecimentos, é claro. Foram muito legais em testar para mim.
Legal. Eu vou colocar o link aqui nos comentários para o pessoal baixar o seu jogo, o seu livro-jogo. Bem interessante.
Novojogador.com.br.
Owned, novo jogador. Legal, legal. Bom, aí então, com 6 livros... Hoje, o que você faz mais? Você traduz mais ou você escreve mais?
Nesse momento eu estou tentando fazer a transição para virar escritora de tempo integral. O que significa que eu estou pegando traduções que me interessem muito. A última que eu fiz foi, na verdade, uma revisão de uma tradução do Gregory Bateson, uma tradução acadêmica, que eu fiz quando eu estava no mestrado, em 2012. E para ganhar dinheiro, porque eu não tinha bolsa. Eu fui fazer mestrado de letras, olha aí, na UERJ, com o João César de Castro Rocha, meu orientador. Enfim, e aí eu fiz essa tradução e ela não foi publicada, mas agora ela vai ser pela editora Ubu. Então foi essa a última que eu fiz. A última literária foi do Philip K. Dick, um livro chamado Eye in the Sky, que vai sair pela Aleph. E eu não sei.
Ai, Sky.
Nossa,
você sabe, eu tenho uma jukebox mental aqui, né? E agora eu tô cantando já mentalmente Eye in the Sky. Com certeza eu vou ficar com isso por algum momento aqui. Mas tem a ver com a música, não? Foi só uma, é só uma...
Não. Cara, não. Aqueles romances bem... O Philip K. Dick tem uma carreira muito longa. Eu sou fã, uhum. Tá? Por isso que eu topei também. Mas ele tem uma carreira muito longa. Então, esse é um livro do começo, ele é de 59.
Ah, tá.
E ele, estranhamente, ele parece um WandaVision no Vale do Silício, de 1959. Tá bom? Ele é muito esquisito, claro. as pessoas têm um acidente num acelerador de partículas, o vovô do LHC, que é numa cidade até que perto de onde eu morava, quando eu morei no exterior, que existe, eu esqueci o nome, é Belmonte. Aí o acelerador de partículas de Belmonte tem um acidente, as 6 pessoas que estão visitando perdem a consciência, enfim, pegam fogo um pouco e caem de uma plataforma alta. E eles começam a, tipo, viver no universo umas das outras. As 6 pessoas estão, tipo, com a mente conectada. É uma doideira. E aí, assim, as paranoias das pessoas moldam o mundo. É tipo WandaVision mesmo. E aí fica aquela loucura. Eu achei genial. Tem um personagem no livro que é negro. E aí isso é um termo americano antigo para negro, porque era o termo correto politicamente na época. E eu fiquei pensando muito tempo como traduzir isso. E, enfim... traduzir. Vocês vão ver como.
Sem spoilers.
Sem spoilers.
Legal. Tá, e esse livro deve sair em... Ainda tá na revisão, né?
É só a editora. Revisão. E eu não sei qual vai ser o título também, eu sugeri alguns. Mas vai ser pela Aleph.
Ah, legal. Legal. Então, em breve, teremos mais uma tradução sua. Que outras traduções você tem já publicadas?
Olha, a mais famosa é a Girl on the Train, Garota do Trem, é da Paula Hawkins, que saiu pela Record. E assim, eu também gosto muito de uma tradução que eu fiz em parceria com a Stephanie Fernandes, muita tradutora, muito amiga minha. A gente era fissurada por... A gente ainda é, né? Fissurada por Twin Peaks, aquela estética. E David Lynch, é claro. E aí a gente... Um editor da companhia que sabia disso mandou pra gente uma tradução do... A História Secreta de Twin Peaks, que é do Mark... Esqueci o sobrenome dele.
Frost.
Mark Frost, exatamente. Que é genial, porque é um exercício de história alternativa que mistura fato e ficção. Muita ficção.
Legal.
Sobre Twin Peaks, é claro.
Legal. Bom, você tem uma newsletter?
Tenho, tá completamente parada, mas eu tenho.
E que assuntos você divulga, que você trata na newsletter? Que a gente vai colocar aqui também. Então, olha, se você retomar, o pessoal vai poder... se inscrever aí para receber o seu sua newsletter.
Perfeito. Então, ela se chama Tenho Dito, e eu boto, assim, novidades literárias e também, tipo, umas crônicas mesmo, crônica de jornal. Mas só que falando, assim, sobre a vida, sobre coisas literárias, umas pensadas que eu tenho às vezes, essas coisas assim.
Legal. Você traduz só do inglês para o português, ou do português para o inglês, ou mais algum idioma?
Olha, eu passei 4 anos morando agora no Vale do Silício. Depois eu mudei, não é mais Vale do Silício, o último ano e meio foi em Oakland. E eu fui acompanhando meu ex-marido, que é programador.
Ah, eu já ia perguntar, você estava envolvida com tecnologia lá no Vale do Silício? Estava trabalhando com isso? Não.
Tava... Não, mas eu estava extremamente perto. Por isso que eu falei, nossa, que coincidência, né? Vem esse livro aqui, que é 1959... no Vale do Silício, em Belmonte, e tem uma história muito doida, né? Mas você vê que já tá cheio de engenheiros lá, de pessoas de tecnologia, e contratos com o governo, que depois isso caiu e meio que aproveitaram a infraestrutura para fazer startups e coisas assim, e deu no que deu. Então, assim, agora eu traduzo. Eu estou segura para traduzir português e inglês. Eu já fiz alguns trabalhos nesse sentido. Geralmente, amostras literárias ou coisas pequenas. Mas, novamente, né? agora que eu tô podendo, querendo escolher o trabalho, tem algumas coisas, tipo o PJ Kaiowá, Périco Júnior, quadrinista brasileiro, ele é capixaba, mas mora no Rio. É, ele tem um quadrinho, agora eu vou tentar lembrar o nome, não vou conseguir, gente, eu sou terrível nisso. Eu vou ter que botar depois aqui, depois você bota, eu te mando, você bota.
Tá.
Mas ele fez esse quadrinho que eu traduzi para inglês, e é uma distopia do futuro, mas é no Rio de Janeiro. Então, tem umas coisas assim, uma rinha de pessoas, até a morte, tem uma pessoa que está tentando encontrar a outra, e aí duas mulheres se encontram ali, precisam se ajudar, enfim, precisam se aliar. E é muito engraçado, porque algumas coisas eu sugeri, não, fulaninho do buraco quente contra cicaninha de não sei onde, sabe? Aí eu botei, não, deixa eles falarem buraco quente, deixa buraco quente. Algumas coisas eu falei, mantém em português, outra coisa muda. É, também teve uma mostra do livro do Luiz Biagione, Elvis e Madonna, que ele é meu amigo e tudo. E a gente também está na mesma agência, aí rolou essa ideia de que eu poderia ter a linguagem para traduzir o livro dele, que se passa em Copacabana. Elvis é uma lésbica masculina, mas se identifica com pronomes ela dela. E a Madonna é uma travesti que também se identifica como ela. Enfim, e ela já fez prostituição e agora ela está querendo ser só cabeleireira. Mas ela tem um amante que é bandidaço e fica querendo voltar para a vida dela. Então, tem, sabe, malandro, traficante, bandido conversando. Tem gíria travesti, gíria gay, sabe? Tudo ali junto e misturado. Inclusive, esse livro virou filme. Eu acho bom.
Legal.
E aí eu traduzi várias coisas, assim. Eu tive que quebrar a cabeça. Por exemplo, esse bandido, ele se identifica com o eixo Tata Caveira. Eu tive que botar, assim, eu sugeri, não, talvez localizar como Barão Samedi, pros americanos entenderem um pouco e tal. Esse tipo de coisa, várias gírias de, tá poderosa, tá maravilhosa, sabe? Como é que você vai traduzir isso? Tem que fazer um videoleto ali.
Trabalhoso, hein?
Mas é uma delícia, eu adoro fazer isso. Eu tava morando lá.
Então, você já estava num ambiente que facilitava para você fazer pesquisas, eu acredito.
Com certeza, só de assistir as coisas direto em inglês na TV, tendo que entender pelo ouvido, já muda, vamos dizer assim, o som e a imagem da palavra na sua cabeça, porque para mim essas coisas estão muito associadas. Então acho que agora eu tenho essa capacidade, né, e eu tenho até o prazer em fazer isso, traduzir português em inglês.
Legal. E quais são os próximos planos? Tem livro novo vindo? Isso vai demorar um pouquinho?
Olha, eu tô com um livro novo.
Você já falou que você tá planejando, né, ser a transição mesmo para a carreira de escritora, né? Que, aliás,
sim,
você já tá na carreira de escritora. Você tá falando de ser exclusivamente escritora, se eu entendi corretamente, né? Então já deve ter alguma coisa vindo por aí.
É porque, assim, traduzir também inspira. Então, eu não quero parar completamente, mas o que eu faço é ser mais seletiva com os trabalhos que eu pego.
Sim, sim.
Né, autores que eu admiro, desafios, esse tipo de coisa. Também valores, porque, né, a gente tem que comer.
Sim, claro.
E aí, eu tô... agora eu tô com um livro pronto que hoje, por acaso, hoje que a gente tá gravando, ele foi contratado pela Companhia das Letras. Então,
legal.
Lá vem uma autoficção, coisa que eu nunca fiz antes.
Legal. E aí, quando tiver, você, por favor, quando tiver sendo lançado, você, por favor, avisa pra gente divulgar aqui, né, pro pessoal todo poder. Provavelmente você vai fazer uma noite de autógrafos aí no Rio, provavelmente. Se fizer em São Paulo também, a gente vai ter um jeito de passar por lá. Legal.
Legal.
Muito bom. Bom, você começou a escrever com 16 anos, é isso? Digo profissionalmente, né? Claro, você já escrevia antes disso, mas profissionalmente, você começou aos 16 anos.
Isso. É, você pode dizer que, né, com o primeiro, eu celebrei o primeiro contrato, minha mãe teve que assinar junto, né, porque eu era menor de idade, com 17, então. E no mesmo ano, me convidaram para fazer um conto que foi pré-bolha de internet, então eu ganhei uma grana que eu nunca tinha visto na vida, assim.
Uhum.
Um conto para aquele portal no.com.br, conto de Natal. E aí eu tive que assinar, botar lá o número de INSS. Eu não tinha o número de INSS. Esse foi o meu trabalho pago. É, enfim, aí tiveram que... Eu fiz um, aí eu tô contribuindo para a Previdência desde então. É bem legal. Profissional.
O seu sócio já estava ali para pegar a parte dele, né? Quando você começou a ganhar dinheiro.
Ah, tudo bem.
Fazer o quê? Não tem como fazer. Legal. Bom... Você pode dar alguma dica para quem pensa ou está já no começo, fazendo, começando a carreira como escritor? Eu sei que para você, pelo menos me pareceu, foi algo bastante natural. Você nasceu para isso, né? Mas você, claro, estudou e tudo mais, buscou técnicas, se aprimorou. O que você pode dizer para quem está começando ou pensando em começar a escrever? Como uma dica de já uma escritora que tem um bom tempo de carreira?
Olha, involuntariamente o que me ajudou foi conhecer o mercado. Na época eu fazia isso lendo caderno literário. Agora nem tem mais caderno literário, você olha o caderno cultural e vai pegando ali as dicas, sabe? O que está fazendo sucesso? Eu acho que também vale assinar umas newsletters de mercado editorial, tipo, eu assino também a Publish News. E aí, você vai se informando, se inteirando. Você pode ter alguma estratégia, tipo, não, vou começar lançando para o tipo de literatura que eu sou bom em escrever, ou que eu quero escrever. Sei lá, vou começar pelo Wattpad, que é em capítulos, tipo um folhetim, para ganhar uma base de leitores. Ou então, não, eu quero ser tradicional. Eu escrevo, sei lá, fantasia, vou levar isso para a editora de fantasia. E... aí você vai ter que passar no crivo de um editor, fazer contatos, etc. Então, seja informado e seja estratégico. Essas são as minhas dicas.
Legal.
Acho que o fato de não haver autores novos, e naquela época estava uma aragem na literatura brasileira, e não haver autores jovens, eu era nova e jovem, muito jovem. Todos esses autores aí, novos autores dos anos 2000, eles publicaram depois de mim, pode conferir. Meu livro foi lançado em setembro de 2000. Então, eu aproveitei aí minha própria ondinha.
Muito legal. Bom, a gente vai colocar links de todos os seus livros aqui nos comentários, do seu site, da sua newsletter também, para o pessoal poder acompanhar. E em breve nós teremos a sua palestra aqui na Translators também. Ah, então, eu queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade.
Imagina. E
a gente se vê em breve na sua palestra.
Ótimo, até lá então.
Obrigado, tchau.
Tchau.
E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá.
Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo que certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.